Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o NovelaCast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou Thaís Boccia e eu tô falando de um advento que a gente gostou muito de fazer na primeira vez. E eu estou dentro da tier list do pão. Mentira. A gente vai fazer outra tier list aqui e eu estou com Lucão e Júlio, que voltou pra fazer uma tier list, gostou muito de gravar com a gente. Voltou, a gente convidou ele pra fazer esses episódios que são mais sem pauta, mas são os mais divertidos, né? Minha opinião.
O Júlio é nosso convidado oficial para tier lists.
Oficialíssimo, oficialíssimo.
E o mais gostoso, Thaís, além de gravar o podcast, mas assim, aqui a cerejinha no bolo é o bastidor, é o antes.
Ah.
O antes é tão bom quanto, né, que a gente tá aqui já, que é uma meia hora falando, vai Exato. Esse, vai aquele, vai ele. Coisas Exato. Que a gente não põe no podcast, mas é tão bom quanto.
Esse vai só pro OnlyFans do NovelaCast, quando abrir.
Meu Deus do céu.
Vai pro grupo secreto do Telegram, 14,90 cada um.
Nossa senhora. Bom, gente, hoje é dia da gente fazer mais uma tier list. A gente vai fazer, dessa vez, uma tier list de mocinhos e mocinhas. E da outra vez a gente fez vilões, e dessa vez a gente fez um pouco mais padronizado. Vocês vão ver como que tá a organização desse nosso episódio tier list 2, tá? Mas vai ser super divertido. Roda a vinheta.
Se alguém vai morrer aqui é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta,
você
Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valor e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem ajudar a gente de qualquer forma, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos. Se você não puder ajudar, não tem problema nenhum. É só dar o nosso famoso RT do Amor. Segue a gente lá no seu aplicativo de podcasts, dá 5 estrelinhas pra gente, ou qualquer estrelinha que você quiser dar pra gente, faz uma avaliação da gente. E também divulga pra sua mãe, sua tia, sua avó, seu tio, seu pai, seu avô, qualquer pessoa que você saiba que vai gostar da gente, que gosta de uma novelinha e vai se divertir ouvindo a gente.
É. Bora já falar. Que vai dar estrelinha, só interromper, Thaís? Já que vai dar estrelinha, dá logo 5. Gasta o mesmo dedo, dá uma e dá 5.
É exatamente, já que você vai perder esse tempo, pô, né? Pô, você vai perder tempo, dá uma, já dá 5 logo.
Tem que pedir direito, Thaís, tem que pedir direito.
Tem que pedir direito, vai ser
mesmo
gente
que você queira
boa,
dar
né?
só uma, mesmo que você queira dar só uma, você dá 5 e aí você comenta embaixo e fala o que você não gosta.
É. Pode ser, exatamente.
Mas dá 5 estrelas.
Isso já ajuda a gente de qualquer jeito, então beleza, tá ótimo, perfeito. Então, gente, vamos lá ranquear e categorizar os nossos mocinhos, que são muito menos divertidos que os vilões.
Bora,
vamos. Aí pra musiquinha. Gente, como é que a gente vai fazer aqui? A gente tem, como no nosso outro episódio da nossa outra tier list, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 categorias, que eu estou vendo agora, e a gente tem 10 mocinhos / mocinhas. Então, a gente, pra fazer padronizado bonitinho, a gente pegou 10 mocinhos, 10 mocinhas, e a gente vai categorizar em 5 categorias. Lucão, você consegue explicar as categorias pra gente rapidinho?
Consigo. A gente tem 5 categorias, do mais legal pro menos legal. Que eu vou ler agora, tá? Então, os nossos mocinhos ou mocinhas ou mocinhas favoritos.
Sim, exato.
Serão aqueles que mamãe quer como genro ou nora. Tá? Que esse daí é um elogio, né? Máximo. Depois, a pessoa boa, pessoa legal.
Pessoa boa,
tem a
pessoa legal.
Tem a pessoa normal, né? A pessoa de boa índole, bom caráter. A pessoa,
normar.
Mocinho, né? Mocinho comum ali, mocinho padrão, mocinho odonto.
Normar, exato. Mocinho odonto do HB20. Normar.
E depois a gente tem aquele mocinho não fede nem cheira, que é aquele mocinho ou mocinha que se morrer no meio da novela a gente nem liga. Barruan.
Foda-se.
Sabe?
Barruan,
Barruan
já tá
vida.
Queimando a pautaça aqui, ó.
É. Não tem o Barruan, tá, gente? Só pra avisar aqui.
Não tem, a gente se recusou.
É. E tem também aquele tipo de mocinho que é mocinho, mas é chatão pra caralho.
Então, chato é pra aquele... caralho.
Aquele mocinho que não devia nem ser, tá?
É, tipo, exato.
É, carisma menos 5. Então, a gente tem 20 personagens, 10 masculinos, 10 femininas, que são, no time masculino, Chicó, Domênico, Lucas, Totó, Tufão, Tel, Raj, Esteban, vulgo, o pescador parrudo,
não.
Otávio Jordão e Gaspar Kundera. No time olha das só. Meninas. É, são as meninas, oba.
É as mulheres, oba.
A gente tem Paloma Cury, Camila de Laços de Família, Maria do Carmo, Diná, Maria da Paz, Lúcia Helena, vulgo a Indomada, Maria Santa, Ruth, Sol e Luana de O Rei do Gato.
Olha só, nosso time tá muito bom aí. E tem, ó, ouso dizer que tem pelo menos um mocinho barra mocinha aí pra cada categoria, pelo menos um.
Sim, lembrando que em Mamãe Quer Como Genro só podem existir 3.
Ah, é, tem essa regra, porra. Tá.
Pô, mas nós estamos com 20, não dá pra aumentar um pouco isso aí?
Não,
4?
Cortar na carne, gente.
4.
Cortar na carne.
Eu ia falar 5, Thaís, vamos chegar nesse meio termo de 4 aí.
4, vai, 4.
Não.
Não sei nem se vai dar as 4, mas eu tô
é,
só pedindo.
É, pois é, não sei também se vai dar 4 pessoas, mas não, bem.
Vamos com 3, se precisar a gente
acochambra
mais
né?
alguém.
Coxinha.
Vamos ver.
Então, Júlio, você que é nosso convidado oficial de tier lists, você pode escolher uma pessoa e um personagem aí e começar.
Olha, Thaís, eu vou começar com um que é de uma novela minha do coração, que fui eu que trouxe para esta lista. Eu vou começar com ele, Nuno Leal Maia, o Gaspar Kundera.
Ah, olha só, olha ele aí.
Um mocinho maravilhoso, um mocinho que não fez mal a ninguém, a não ser talvez as suas 4 ou 5 ex-esposas, mas os seus 18 filhos.
Ah, era
ele
essa
era um
paizão, né? Era essa novela dos 15 filhos, né?
É, que todos eles eram Olivia Newton-John, o John Lennon, o Paul, o Ringo, até o cachorro chamava Maradona. Cada um tinha um personagem. Então, assim, esse é um personagem que tá no meu coração. Como essa novela está no meu coração? Top Model é uma novela que está no meu coração. E, olha, uma pessoa legal, um mocinho, morava de frente para o mar no Rio de Janeiro.
Sim, sim.
Surfava.
Isso.
Hoje em dia, ele seria chamado de velho da lancha, né? Cabelos brancos e etc. Hoje, ele teria essa alcunha de velho da lancha, né?
Ou velho da prancha.
Velho da prancha. É, exatamente. Velho
da prancha.
Entendeu? É isso aí. Então, eu vou colocar ele na categoria pessoa boa, pessoa legal. Ele não pode entrar na Mamãe Me Quer como genro, porque, afinal de contas, ele tinha 5 casamentos.
Várias quiseram como genro.
Ele era o Fábio Júnior. Ele era
exatamente.
O Fábio Júnior das novelas.
Da teledramaturgia brasileira.
Exato.
Boa.
Entendeu? Então, eu vou colocar ele nesta categoria, porque, realmente, assim, um mocinho não fez mal nenhum na novela, era um super pai para os seus filhos, era um super amigo. Amigo de Sal, lembra do Sal, que era o Blitz lá, como era o nome do Blitz?
Evandro
Tinha
Mesquita.
Lá o Evandro Mesquita.
É, Evandro Mesquita.
Entendeu?
Tava nessa novela.
Então, assim, mocinho muito bom.
Beleza. Lucão,
Thaís.
Você quer fazer... Ah, você quer que eu faça? Tá bom.
Pode, vai, manda.
Eu vou arregaçar já. E eu vou escolher uma chata pra caralho. Eu vou escolher a Camila.
Porra, chata.
De Laços de Família.
Polêmica.
E eu vou
polêmica.
Assim, não só ela é chata pra um caralho, como ela é a protagonista de uma das cenas, quiçá, a cena mais famosa de novela de todos os tempos, que é a cena dela cortando o cabelo, chorando de verdade, porque estava cortando o cabelo de verdade.
Vai tá cena, né? Vai tá cena.
Não, é uma puta de uma cena. É uma puta de uma cena. Não posso negar que essa é...
Só dela ter tancado, raspar a cabeça...
Exato. Pô. Que Marina Rui Barbosa não tancou. Digamos, vamos falar sobre isso depois, sim. A gente fala depois. Mas ela não tancou.
Aliás, esse termo tancar é maravilhoso, né?
É porque a gente virou jovem, né? Você tá ligado? A gente tá fazendo
nós
no episódio.
Nós é gamer.
A gente é jovem.
Meu, gamer, é. Que falam tancou.
Esse é um podcast jovem friendly.
A gente tá usando o Discord pra gravar isso hoje. A gente tá fazendo uma tier list e a gente adotou o vocabulário jovem. Então.
Sim. Exatamente. Então tancou. Tancamos essa missão, inclusive.
Tancamos essa missão. Que eu demorei um tempão pra descobrir o que era, mas tudo bem. Tancamos essa missão. Então, Camila é uma personagem de Laços de Família. Ela é filha de uma Helena, que é uma das Helenas que eu mais gosto. E a gente já vai dar o spoiler aí, que a gente vai ter um episódio aí sobre Helenas no futuro, tá?
Nos cobrem.
E ela é... Cobrem, pode cobrar a gente. E ela é filha da Helena e ela comete uma das maiores heresias de novela de Helena, que eu acho que é pior do que Troca de Bebês, que é namorar
furar o olho
marido... namorar o namorado da Helena. Namorar o namorado da mãe.
Talarica a Helena com o agravante...
Talarica Helena, talarica...
De ser mãe.
De ser a mãe. De ser a própria mãe. Entende? E... Camila é a Carolina Dieckmann, que é uma boa atriz e tal, ótimo. Tem o seu lugar agora, depois que ela... acho que ela deu o pico dela nessa novela, na Senhora do Destino. E daí depois ela ficou fazendo mais novelas da Sete. Que eu acho ok, ela tem papéis ok, ela faz, tipo, o trabalho dela lá, não é assim...
Não, não é uma atriz de primeira prateleira, né?
Não é, eu acho que não é.
Tá
eu
ali,
acho...
numa segunda, terceira, mas...
Exato,
tá ali, né?
Mas ela é a protagonista de uma das cenas de novela mais famosas de todos os tempos, que é ela cortando o cabelo, porque nessa novela ela tem leucemia e ela tem todo um rolo que a gente já falou num episódio do Novela Cast, mas a Helena, a loucura dessa novela, além dela namorar o Reinaldo Giannichini, que era namorado da Helena, a Helena tem um outro filho para fazer o transplante de medula pra, tipo, chances 1 em 1 milhão de conseguir ter um filho com a medula compatível pra fazer o transplante de medula na Camila pra ela sobreviver.
Vamos aqui dar crédito que esta cena talvez não fosse... Vou pôr aí 50-50, se não fosse a música.
Exatamente. Sim. Música que, assim...
Tô chutando baixo 50-50 ainda, hein?
Que exato. Mas, assim, é que a cena foi de verdade. Ela chorou muito de verdade. Não é um choro de pedra sabão no olho que eles passam pra poder chorar.
E muita gente fala
uma
que nem
aí.
Seria uma cena, né? Tipo, ela falou pra raspar a cabeça, topou. E aí o diretor perguntou, pode filmar? E aí filmaram.
Você raspando
tal,
a cabeça.
Registraram. E isso resolveu. E aí virou uma cena depois, né?
Inclusive, assim,
tem a cena
boa.
Do Pânico também. O Pânico fez essa cena raspando a cabeça de alguém.
Meu Deus do céu. Chegou este dia que o Pânico foi citado no Novela Cast. Chegou este momento. Ok. Então... essa cena é muito boa. Ela tem uma música aqui, Jonas, se você puder colocar um pedacinho dessa música aqui agora pra gente ouvir, é muito, muito bonita a música, e se você algum dia, ouvinte, ouvir essa música tocando em algum karaokê, é noveleiro cantando, tá? É noveleiro cantando, tá? É uma música muito bonita, porém taxadíssima de novela, tipo Rainha da Sucata, assim, né? Quem canta é noveleiro também. Então, comecei com o pé no peito, Camila, chata pra um caralho. Filhas da Helena geralmente são chatas pra caralho nas novelas do Manuel Carlos, mas essa, top chatas.
Então, eu acho que eu vou jogar pra baixo aí também.
Vai pegar pesado?
Vou, porque eu vou colocar de parzinho aí pra Camila, chatão pra caralho, o Lucas Giuclone.
Ai, chato.
Chato.
Bicho, eu gosto do Murilo Benício, porém, piruquete chato.
Chato. O Diogo era legal. O Léo era chato.
O Diogo malandrão. O Diogo.
O gêmeo que morreu.
Diogo gêmeo que morreu, cabe lembrar aqui que também pegou a mulher do pai.
Verdade.
Tá? Diogo, cabe aqui que no primeiro episódio, no primeiro capítulo do Clone, Diogo pega Vera Fischer no hotel, assim, encontra com ela no hotel, pega ela, não pergunta o nome, não pergunta quem é, e depois Vera Fischer é namorada do Reginaldo Faria, que é pai do Diogo.
Mas já era namorada?
Já, ela foi pra Marrocos encontrar com os dois.
Verdade.
Encontrar com o Reginaldo Faria, o filho, encontra o Diogo antes, pega o Diogo, depois o Diogo morre.
Verdade. Então tá aí. Não tem muita defesa, não. Lucas, chato pra caralho, só. Porra.
Lucas não tem expressão, né,
louco,
bicho? Tipo,
mala.
Ele foi mala, ele perdeu o irmão, ele era o irmão que ninguém gostava, porque o Diogo era o mais legal, o mais pegador, o mais tudo.
E tinha aquele arco com a Jade, que era sofrimento. E ele preso no outro casamento, não sei o que.
E ele com
tal.
A filha drogada, a Melconha, tipo, foda, cara. Era muito, muita coisa pro Murilo Benício, não sei se ele conseguiu tancar.
Três personagens, né? O maluco fez três
exato,
pessoas.
Exato, fazendo
três
clone, pessoas. Fazendo Diogo, fazendo Lucas, sabe?
E ganhava um salário só, pelo jeito.
Provavelmente.
O Faustão fez essa pergunta com certeza quando levou ele no domingo.
No arquivo
se ele ganhava
confidencial.
Não só ele, acho que todo ator que fez Gêmeos, o Faustão fez essa pergunta.
Exatamente, né? Exatamente. É. Então ele era um saco, cara, porque ele era um mocinho que era muito banal o que ele sofria, sabe? Depois ele não tancou fazer a sensação de ter um clone seu crescendo. Sabe, não deu, ele não conseguiu. Sinceramente, é uma novela que eu gosto pra caramba, porém, mocinho bosta. Mocinho chato pra caralho.
É, eu até pensei em colocar ele não fede nem cheira, mas é que ele me irritava quando ele aparecia. Então,
pois é, a Camila irritava quando aparecia, o Lucas irritava, mas o clone irritava mais, tá? Então, é. vamos, sei lá, não sei.
Ele ganhou uma estrelinha aí de dupla, uma Sim. estrelinha dupla nesse chato pra caralho.
Vai, Júlio, qual é o seu próximo?
Ah, eu quero inaugurar uma categoria nova aqui, das que não foram ainda, temos três ainda,
sim,
né?
Sim.
Eu vou com a Dinar de A Viagem.
Ah, maravilhosa!
Eu vou com ela. Eu só estou em dúvida se eu coloco ela no normal, numa mocinha normal.
Normal.
Ou se numa mocinha nem fede, nem cheira. Eu não quero diminuir Dinar de uma novela tão, tão bonita quanto foi A Viagem.
Pois é.
Mas, e por isso, eu vou colocar ela na normal.
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 Se vocês diferirem desta minha opinião, porque, na verdade, assim, ela sofreu muito ao longo da novela, até perecer, até, vou usar uma expressão dos jovens, até ir de arrasta pra cima.
Gente, a gente tá muito Entendeu? Jovem hoje.
Foi de arrasta.
A gente tá muito jovem. Foi de arrasta pra foi cima. Foi de Comes, foi de Americanas.
Foi de arrasta pra cima. Né? E aí ficou lá no purgatório não, ficou lá no céu e tal. E assim, passou a novela inteira esperando o amor da sua vida vir, entendeu? Então foi assim, nem fedeu, nem cheirou. Mas não posso elencá-la assim, porque A Viagem é uma ótima novela.
É uma ótima novela. Então, eu acho que ela passa por um arco, ela tem um arco de, tipo, não acreditar naquilo, começar a acreditar naquilo. Ela realmente não faz mal pra ninguém. Ela é mais ou menos, tipo, defensora do Alexandre no começo. Protetora, passa a mão na cabeça do Alexandre nas cagadas todas que ele faz, mas ela aprende isso quando ela morre e vai pro céu, ela descobre todo o rolê das almas e tudo mais. Então eu acho que o arco dela é bonito. Eu acho que eu não colocaria ela no
irmão,
fede.
Né? Isso...
Ela não coloca, eu não colocaria ela no fede nem cheiro. Eu acho que ela tem até uma coisa nobre de aprender e salvar o irmão, entendeu? Então, no normal, eu acho que ela tá melhor ali.
No normal, tá.
E eu acho que sem ela também, você não consegue contar a história da novela.
É, não consegue.
Ah, pô, acho
não,
que essa é a diferença. Ela é importante pra trama, diferente do Lucas, sabe?
Sim, o Lucas, sim, a trama gira em torno dele, porém ele é uma merda.
É, porque, sei lá, tipo, o Barruan, né, que a gente zoou, sabe?
Outra
tipo, era pra
merda.
Ser um mocinho. Cara, de repente ele é completamente descartável, assim. O Lucas só não foi descartado porque ele era o Murilo Benício.
Porque ele tinha três papéis.
É a carteirada aí, sacou?
Ele era o galã do momento, né?
É, cara.
Galã de 2002.
E ele é muito bom, sim, assim, não funcionou e tal, mas ele é um cara acima da média, assim, se você pensar em padrão de atuação, né?
Galã de 2001, 2002.
Vou dar um pequeno spoiler desse episódio aqui. Fiquem até o final, ou até a metade, ou até daqui a pouco, temos um outro Leo Benício nessa lista.
Olha só! E eu ia pequeno pegar spoiler. Ele agora, eu ia pegar ele agora, mas já que
então
você
pega.
Fez isso... Tá bom, vou pegar
pega.
Ele.
Pega, fica
Vou
à pegar vontade.
Ele. Vou pegar ele. E ele, eu colocaria o outro Murilo Benício. Se tivesse uma categoria trouxa, tinha que ter mais ou menos uma categoria trouxa aqui, que tinham vários mocinhos aqui que iam pra categoria trouxa.
Mas pode ser
trouxa
na normal.
Trouxa do bem, né? Trouxa do bem.
Exato, pode ser na normal. Mas eu ainda acho esse personagem do Murilo Benício, que é o Tufão, que eu amo de paixão... Eu acho ele uma pessoa legal.
Mas ele matou uma pessoa.
Ele matou uma pessoa.
Mas foi sem querer.
Foi sem
começa
querer.
Com ele atropelando uma pessoa.
Sem... Mas,
pelo menos ele parou pra prestar socorro.
Não.
Ele prestou
socorro.
Foi a Carminha que viu a situação
eu
ali.
Eu vou defender Tufão.
Eu defendo Tufão.
Eu vou defender Tufão.
Eu defendo
foi
Tufão.
Foi sem querer.
Foi muito tá sem bom. Querer, não foi... E assim...
Tava chovendo, não tava?
Tava.
Tava chovendo, era de noite.
Pois
vou
é.
Defender.
É... Vou defender. É complicado essa skin jogador de futebol atropela pessoas no Brasil.
Ah, não, mas aí você vai falar de Edmundo?
Não,
você vai falar do Alexandre
Marcinho
Pires.
Também.
Tipo, toda essa galera.
É, mas enfim.
É um personagem, cara. É uma personagem.
Beleza.
É um personagem. Ele se redimiu. Não é que nem, tipo, foi pra. Foi pra justiça dizer que não fez porra nenhuma. Tomar no cu. Não, não é essa galera.
Sem contar que não era. E sem contar que não era um PNC na novela, né? Sim. Era um cara gente boa.
É,
ele era um cara gente vítima, boa, né? Cara. Ele era uma vítima da Carminha, cara. Ele foi uma vítima da Carminha.
Lucão, você vai tentar. Você não vai conseguir. Nós vamos defender Tufão aqui.
Já coloquei.
Vai acabar esse programa.
Pessoa boa, pessoa legal. Então...
Pessoa boa... Não, então concordamos todos que ele é uma pessoa boa, pessoa legal?
Sim, concordamos.
Ai, Tufão. Maravilhoso, então, Tufão. Amo.
Ele não poderia estar embaixo dessa lista.
Não,
vou
cara,
de polêmica. Gente boa. Não. Vou de polêmica. Paloma Cury.
Ixi.
Paola Oliveira, Mamãe Quer Como Nora.
Ah, não, você tá zoando. Como é que é? Só porque você gosta dela.
Peraí.
Só porque você só gosta porque da Paola Oliveira. Exato, só porque você acha ela bonita.
Não, brincadeira. Mas eu acho que é uma mocinha normal, tipo a Diná, assim, que é feita pra chegar na novela, sofrer, parará, e aí tem um arco e aquela coisa toda.
Ó, eu botaria ela mais pra baixo, eu botaria no Fed no Cheira.
Também pode ser. Porque, assim,
olha, você tá comparando Cristiane Torloni com a Paola Oliveira, e você tá botando ela lá só porque você tem um viés de achar ela bonita.
Não, cara, porque eu acho que, por exemplo, o arco dela, talvez do meio pro fim da novela, nem tanto. Mas o arco dela do início da novela, de ter a filha jogada na caçamba e tal, é determinante pros rumos que a novela toma, entendeu?
Sim, mas eu acho que ela não tem...
É muito forte com o Félix, sacou? Eu acho que é uma mocinha
normal. Mas é por causa
normal.
Do Félix. É muito forte. Tudo que ela passa é por causa do outro. É forte por causa
Sim,
do outro, não dela.
Mas se... Então, mas o que eu tô falando é assim, se não fosse... Se ela não existisse na novela, né? É o contrafactual até agora, né? Se não existe a mocinha ali pra sofrer isso, passar por isso, o arco do Félix teria que ser totalmente diferente. E talvez o Félix fosse um personagem totalmente diferente também, entendeu?
Eu sei, mas pensa, eu vou fazer um contrafactual aqui mesmo e a gente tem uma outra mocinha que a gente pode emendar ou não, tanto faz. Mas ela viveu o papel de mocinha do mesmo jeito que a Maria do Bolo, numa novela do mesmo Valcir Carrasco.
Sim, sim.
Tá? Olha o que a Maria do Bolo faz com tudo que aconteceu com ela. Ela foi enganada, ela foi trouxa, ela foi, tipo, trocentas mil coisas aconteceram com ela. Roubaram a fábrica dela e tudo mais. Tudo isso acontece com ela. Olha o que acontece, tipo, olha o nível que a Juliana Paes faz desse papel e olha a Paola Oliveira.
Sim.
Sacou?
Então, mas é porque
o que eu
acho que
dizer?
Até a vibe da novela é diferente, entendeu?
Ela é.
É porque eu acho que a Maria do Bolo eu colocaria no Pessoa Boa, Pessoa Legal.
Sim.
Porque a Paloma, ela é uma escada pro Félix.
Exato. A Maria do Bolo não é escada pra ninguém. Ela é
não
por
é escada
ela.
De ninguém. São diferentes. Exatamente. Então, eu acho que assim, mocinha ser escada pra vilão é o padrão. Eu não acho.
Olha, eu só queria lembrar a vocês que este personagem de Paola Oliveira, que é a Paloma, ela foi apelidada pelo grande público de Pamonha.
Pamonha.
Lá, ó, tá vendo? A Diná não é pamonha, então, entendeu? Você colocou a Diná no Normar e ela não é pamonha.
Vamos deixar a Diná.
Sacou?
Não, eu não vou tirar a Diná.
Eu não vou tirar a Diná de onde ela está. O que eu tô argumentando com você é que eu acho que ser trouxa não tá no Normar. Ser trouxa tá no Fed não cheira, entendeu?
Pô, mas o Tufão foi trouxa e foi pra pessoa boa, pessoa legal.
Porque ele é uma pessoa boa.
Entendi.
Mas ele era trouxa da Carminha.
Ele
resto,
não era escada, mas ele não era escada da. É, mas ele não era escada
era
pra Carminha.
Pegada.
Ele tinha
certo.
Outra pegada.
Voto,
ele era
voto
bom.
Então, com o Não Fede Nem Cheira.
Tá bom.
Paola,
tá bom.
Beijo.
Júlio. Ouve a gente, Paola. Tufão também, se quiser ouvir. Porque o Tufão, o Murilo Benício, apareceu até num episódio inacreditável de Choque de Cultura, que é a arte pura do começo ao fim.
Ah, é verdade. Eu vi.
Gente, aquilo... Gente, assim, ouvinte, excelente. Faz o favor. Eu não tenho problema nenhum de ver o nosso a nossa estatística no Spotify dizer que você parou neste momento pra assistir o episódio do Choque de Cultura do Gurgel O prêmio Gurgel. Como é que é? Gurgel, não sei o quê.
Gurgel de prata, ouro. Não é? É
Gurgel, prêmio Gurgel alguma coisa.
Se você parou, lá, ouvinte, assiste. De ouvir, vai lá, assiste e fala assim, vim aqui por causa do Novela Cast. Tá bom?
Exato, obrigado. Exato. Fala lá, põe no YouTube, tá lá no YouTube, Gurgel, prêmio Gurgel, não sei o quê. Fala, vim aqui por causa do Novela Cast, porque tem Murilo Benício. Esse é o único spoiler que eu posso dar. E se ele foi até o Choque de Cultura, ele
é
pode
Gurgel,
vir até a gente.
É Gurgel de bronze.
Gurgel de bronze.
Gurgel de bronze. Gurgel de bronze. Gurgel de bronze.
2023.
Prêmio Gurgel de Bronze 2023. Se ele foi gravar Choque de Cultura, ele pode vir gravar Novela Cast com a gente. Ele pode chegar na gente um dia.
Ele pode fazer isso da casa dele, inclusive. Ele não precisa nem se deslocar.
Exatamente. Ele não precisa se deslocar, bater em ninguém, tirar foto desacordado.
Não vai
nem
receber
nada.
Cachê também, né, Thaís?
Não vai
receber cachê.
Não vai. Mas a gente pode fazer o prêmio. A gente pode fazer o prêmio. A gente ainda vai pensar num prêmio que vai ser o Novela Cast. A gente entrega pra ele uma foto do prêmio.
Quem mais?
Vamos. Próximo. Vai, Júlio.
Júlio.
Oi, eu estou aqui pensando aqui, mas eu vou de Maria Santa.
Ah.
Santinha.
Gente, Maria Santa me fez chorar tanto.
Ela tem uma história na novela. Ela faz parte só da primeira parte da
Os
novela.
Os primeiros 10
né? novela...
capítulos. É inacreditável.
Em
ela faz
dois
tipo,
tempos,
10
né?
capítulos e ela é.
A primeira temporada da novela.
A parte 1, né? Hoje em dia é a famosa parte 1. Tudo tem várias partes. Ela engravidou prematuramente de quem? José Inocêncio.
José Inocêncio.
Interpretado
ela
por
é filha do
Leonardo
Boi.
Leonardo Vieira.
Ela é filha do Boi.
Ela é filha eu já não lembro.
Ela é filha Você do Boi, tá... ela é filha do cara que faz o Jamanta, ou como é que ele chama?
Cacá.
Ah, isso. Não, é...
Sei lá, o cara que faz o Jamanta, ele é o cara que faz o Boi nas festas, ele fica embaixo do Boi, ele faz naquelas festas onde o Boi, eles estão em Ilhéus, né? Onde, tipo, fica a farra do Boi, aquela história toda, ele é o Boi que fica brincando, e ela é filha do Boi, e ele fica brincando...
Cacá Carvalho.
Cacá Carvalho. Eu tava com Cacá de Eggs.
Aí o Boi abusa dela. Abusa da outra filha, na verdade. Não chega a abusar dela, de Maria Santa. Abusa da irmã mais velha. Só que daí a hora que a irmã mais velha foi abusada por ele, e ele, tipo, ai, nossa, minha filha não é mais virgem, vou mandar ela embora de casa. E manda a menina embora de casa. Só que foi ele, sabe? Tipo, foi ele. Ele diz que ela foi desvirginada por outro cara e tal, não sei o que, manda embora. Quando ele se liga que vai acontecer isso com a Maria Santa, ele larga dela, e aí Maria Santa se envolve com Leonardo Vieira, que vai ser depois Fagundão.
E é beijada e acha que no beijo
Exato.
Vai ficar grávida.
Olha, ó, aqui, ó, ouvinte, fica aqui a denúncia da falta que faz educação sexual.
Exatamente. Mas isso aí também nós estamos falando de década, o quê? De 60?
É, acho que era, né? Pra estar 90, ele com 40 anos em 90.
Então a gente tá falando de 1960 e é até, entre muitas aspas, passável.
Então, né? Mas assim, fica a denúncia do que faz falta. Você vai lá assistir Bridgerton e acha que a educação sexual falta na Inglaterra, não sei o quê. Falta no Brasil também, tá?
Falta hoje.
No Brasil também. Falta hoje no Brasil, pra passar numa novela, uma pessoa que acha que beijou e ficou grávida, e vai lá, conta pro pai e é mandada embora de casa, vai dar ruim, essa criança tem altíssima chance de ser vítima de abuso sexual por aí, porque não sabe o que tá acontecendo.
Santinha não foi vítima de abuso sexual, mas foi parar no bordel.
Foi parar no bordel, teve quase sua primeira vez vendida pra José Wilker, quase. Porém, quem comprou ela
Lucão
do bordel...
Já tá com mouse nervoso ali. Ele
mouse
já não
nervoso,
sabe onde vai
e ele tá indo pra categoria que eu acho que ele vai,
não,
que eu acho que ela tem que ir.
Vai pra cima.
Vai pra cima.
Eu que escolhi Maria Santa, eu colocaria ela no nosso top 1 ranking, mamãe, que é como Nora.
Pra casar. É pra casar.
É pra casar.
Porque afinal de contas, ela teve com José Inocêncio 4 infantes.
Quatro. E aí, mas peraí, o José Inocêncio compra ela do bordel, tá? Tem essa. O José Inocêncio vai lá, descobre que Maria Santa foi largada pelos pais e tudo, largaram ela no bordel. Ele vai lá e compra ela do bordel da Fernandona, da Jacutinga.
Jacutinga.
Jacutinga, isso. compra ela do bordel e leva ela pra casa, casa com ela, faz uma festa bonita e tal. Mas por que que a Maria Santa é tão grande, cara? Porque ela persiste pelo resto da novela inteira. Ela não é uma personagem que, tipo, ficou na primeira fase. Porque a hora que ela tem os 4 filhos com o José Inocêncio, ela morre no parto do João Pedro.
Quarto filho.
Né? No quarto filho. O único filho que não é José, né? É o único filho que não é José. Os 3 outros são José. Ele é o único que não é José porque eles achavam que ela ia ser uma menina. E aí, a hora que nasce menino, e o José Inocêncio vê que nasceu um menino, e ele já fica puto porque ele queria uma menina, e ela morre no parto. Então ele condena o menino pro resto da vida porque a mãe morreu no parto. Maria
ele
Santa
não é
morreu.
José, mas ele é João, né?
É, exato. Mas é porque tem
ele
todo...
Não é José, mas é João.
Tem todo um rolê, né? De, tipo, ele não achar que ele é filho do Fagundão, e a hora que ele cresce, ele é o filho rejeitado, ele é o único que não é mandado pra estudar fora de Ilhéus, e, tipo, é o único que fica largado, entre aspas, na fazenda e tudo mais. Tipo, tem todo um rolê do João Pedro, que é o Marcos Palmeiras amassando cacau. Parabéns.
Lembrando que só tem mais 2 vagas, tá? 2 vagas.
Não, mas não, ó, concordo que Maria Santa tem que ir pra mamãe, que é como o genro nora.
Tem, é justo.
Não tem discussão.
Uma mulher dessa?
Não tem discussão. Não tem discussão. Ah, eu sei quem que vai também pra essa categoria, eu já imagino. E eu vou guardar essa pessoa pra um próximo, porque eu já dei um spoilerzão do próximo que eu ia pegar, que era a Maria do Bolo.
Uhum.
Tá?
Já
começamos a falar de Maria do Bolo. Vou pegar a Maria do Bolo agora. Maria do Bolo é uma pessoa boa, pessoa legal. Eu acho ela uma pessoa boa, pessoa legal, porque ela tem a mesma vibe do Tufão, cara. Ela não é escada para os vilões de cima dela, porque vamos lá, quem são os vilões dela? São menos que ela. Com certeza são menos que ela os vilões, que são Reinaldo Giannichini e a filha dela, a própria filha dela, Josiane, a Giovanna. Agora eu não lembro qual que é o nome dela, acho que é Josiane, né? Giovanna, ela era a Agatha Moreira no Verdades Secretas.
É.
Que virou Giovanna pra mim,
Moreira.
Pra sempre. Agatha Moreira. Tem Valcir Carrasco?
Atriz,
tem Agatha Moreira.
Boa
Tudo
atriz.
Bem.
Azuado.
Sim, pra as novelas do Valcir Carrasco, tá lá, tá ótimo.
Sim.
E ela tem... Por que ela é tão grande? Eu acho que é por causa disso. Porque ela tem 2 vilões pra cima dela que não são tão bons assim. E que é uma fórmula que ela repetiu... Que o Valcir Carrasco repetiu da Verdades Secretas. Onde a... Mas na Verdades Secretas é melhor, eu acho, porque tem a Marieta Severo, que também não é mocinha. Que fique claro agora, eu vou fazer uma denúncia, outra denúncia aqui nesse podcast. Denúncia. Quando a gente tava fazendo a lista de mocinhas, eu quis colocar Angel, mas o Lucão não deixou. Tá.
Não queima pauta.
Não, só essa denúncia feita. Só essa denúncia feita. Eu não vou queimar a pauta. Porque
fiquei
eu queria...
com o teaser, tá?
Eu queria Angel, tá? Porém, não temos.
Vocês imaginem aí o que pode estar vindo.
Mas não temos Angel. Mas eu acho que, assim, ela é uma pessoa boa, pessoa legal, porque ela sozinha conseguiu fazer o personagem dela. Ela não é escada pro Giannichini. Imagina. Ela não é escada pra Agatha Moreira. Os dois dão o golpe nela? Dão. A família do Giannichini ajuda a dar o golpe nela, mas a família do Giannichini é, tipo, pequena perto de tudo que pode acontecer, entendeu? Então, ela não mata ninguém, eu acho. Não mata ninguém. Ela é dona de uma fábrica de bolo. Não mata ninguém. E foi trouxa, do mesmo nível de trouxa do Tufão, um pouco menos até, eu acho que ela foi menos trouxa que o Tufão. O Tufão foi trouxa por uma vida inteira, tipo...
Ó o concurso dessa categoria.
Categoria de trouxa, o Tufão ganha muito. Mas a Maria do Bolo, ela é uma pessoa que conseguiu dar a volta por cima, a novela não é em função da vingança dela, é em função dela ser enganada e dar a volta por cima, assim, mas é tipo o último terço da novela. E muito, muito ok. Ela é uma pessoa legal, ela lida com uma filha que pega o marido da mãe também. Então tem esse rolê também. Então, tipo, Angel, né? Mas enfim. Eu acho ela uma pessoa boa, pessoa legal. O que vocês acham?
Acho justo.
Eu acho que você deu uma defendida nela um pouco atacando. Mas eu entendi o seu
um
ponto.
Um pouco atacando.
É que você falou assim, ela não é escada pra vilão porque os vilões são bosta.
Ah, sim. Também tem essa. Se tivesse vilão Marieta Severo. Se tivesse Marieta Severo de vilão, não sei se eu falaria essa mesma coisa, entendeu?
Exatamente.
Se tivesse uma Raquel ou Ruth.
Pois é.
Tivesse uma Raquel, tivesse Marieta Severo em todos os vilões que ela foi. Maravilhosa.
Se tivesse a Marieta Severo de Dona Nenê.
Então, se tivesse. Não. Ah, podia ter votado Dona Nenê, né? Podia ter votado Dona Nenê.
Podia
ter votado
Menção
Dona Nenê.
Menção honrosa Dona Nenê.
Menção honrosa de Dona Nenê.
A Dona Nenê seria na categoria mamãe.
Mamãe, exato.
Mamãe.
Não é nem mamãe que quer que eu case, é a mamãe escolhendo quem quer que case com o filho dela. Exatamente, exato.
É...
Parabéns.
Então, quem que eu vou agora, hein? Pô, eu acho que
escolhe
eu
um
vou
normal.
Aí... É, exatamente. No Otávio Jordão.
Ah, normal mesmo. É,
eu acho
mesmo
que,
nível tipo, da Diná, cara. Mesmo nível da Diná.
Ele é Diná, são Romeu e Julieta.
É, claro.
Você torce pra ficar junto, eles ficam junto, um morre, o outro morre depois e fica junto depois, entendeu? É a versão estendida.
Romeu e Julieta é a versão estendida, a versão... como é que chama? Nosso Lar, da Romeu e Julieta.
De Shakespeare.
É a versão do diretor. É.
Exato. Versão Nosso Lar. Nosso Lar do Chico.
Cara, porque acho que são duas personagens muito iguais, assim, e são feitos pensados nisso, assim, né? Pra mostrar as pessoas boas e tal. Ele também, ele é um cara que começa meio complicado, né, na novela, aí tem um arco de redenção e tal coisa e tal.
Ele não é tão bom assim, né? Ele não é ruim.
É, ele começa ruimzinho, ele começa meio mal. Assim. É, mas ele vai aprendendo. Do mesmo jeito que a Diná. Do mesmo jeito que a Diná. É o mesmo tipo.
Se eu não estou errado, ele tem esse início de arco ruim, né? De ser uma pessoa ruim, porque ele perdeu a mulher antes, né?
Sim.
Ai,
Ele era viúvo.
Ele é um viúvo.
E aí ele já vinha com essa carga, vamos dizer, espiritual, né? Já que é uma novela dessa temática, né? Uhum. Ele já vinha com essa carga pesada.
Olha, Bino, cilada.
Essa cilada.
Entendeu? Carga pesada.
E caiu nessa cilada.
De ser um viúvo. E depois ele tem um arco, ele conhece Diná, e aí...
E a cilada
porque ele
de
também
ser
condena...
cunhado de Alexandre.
Então, mas ele condena o Alexandre com muita raiva. Ele tem muita raiva no coração quando ele condena o Alexandre.
Sim.
Então, ele vai dando uma melhorada, assim. Tanto até os filhos dele percebem que ele virou uma pessoa mais legal depois que ele conheceu a Diná, que a Diná aparece na vida dele. Ele vira uma pessoa mais calma e tal. Isso aqui faz parte do...
diria nosso querido Rodrigo Góes, né? É muito bom ter um grande amor, não é mesmo?
É muito bom ter um grande amor, não é mesmo?
Não é mesmo? Não é mesmo?
Não é mesmo?
Não é mesmo. Vai, Júlio, escolhe o seu próximo.
Eu vou de Rei do Gado, eu vou de Luaninha.
Yes!
Patrícia Pilar.
Yes!
Mas, Thaís, talvez eu não vá colocar ela na categoria que você acha que eu vou colocar.
Ixi!
Ah, eu não colocaria ela alta, não.
Então, temos um ponto.
Eu não colocaria ela muito alta.
Eu colocaria ela na nossa segunda categoria, pessoa boa, pessoa legal.
Olha!
Porque, no começo da novela, ela é chata para um baralho.
Sim.
Ela não aceita as coisas boas que vem a ela.
Sim, então ela foge de tudo.
Ela acha que ela vai ser sempre aquilo ali. E que nada de bom na vida dela pode acontecer.
Exato.
Então, eu tenho até um certo rancinho dessa personagem, entendeu? Porque eu não gosto da pessoa quando é muito turrona.
Colocaria ela até mais pra baixo. É. Eu achei, sinceramente, que você ia botar ela no Nem Fede Nem Cheiro.
Pode pôr. Tá apoiadíssimo. Eu não queria dizer isso, mas já que você falou, tô com você. Pode pôr no Nem Fede Nem Cheira, porque também chata pra caramba.
É, ela não fede nem
chata
cheira.
Chata demais no começo.
Mas ela muda o
Rei
do Gado.
Depois ela fica...
Acho que ela tem, ela tem o poder, ela muda o Fagundão, entendeu? Do mesmo jeito que a Diná muda o Otávio, ela muda o Fagundão fica amaciado pela vida, né? Tipo, ele foi muito castigado.
Ou seja, as personagens de Fagundão amaciam ele ao longo das novelas.
Porque ele é o homem turrão, né? Que precisa ser amaciado.
Sim.
Então acho bem justo colocar ela Nem Fede Nem Cheira também.
Ótimo.
Quis deixar ela legal, mas na verdade é isso aí, viu, gente?
Ótimo.
É justo.
Justíssimo.
Acho que chegamos na metade agora, né?
Chegamos na metade.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá.
Beleza. Eu vou pegar um que é altíssimo aqui, tá? Altíssimo. Vocês vão justificar não colocar essa pessoa lá em cima, mas... Eu vou pegar Raj. E vou colocar no Mamãe, que é como genro. Argumentos contra.
Não tem como negar o seu personagem dentro deste podcast, o qual você cita inúmeras vezes ao longo da história deste podcast. Não tem como nós falarmos pra você não ponha na categoria mais alta, tá? Não tem.
Raj mudou não o nome tem. De Rodrigo Lombardi.
Cara, mas acho que... você não precisa nem justificar, só ouvir os outros episódios que as pessoas vão entender porque ele tá nessa categoria.
Pois é,
eu não esperava nada menos de você do que...
Pois é, obrigada. Eu sou previsível bastante. É, meu amor pelo Raj é muito grande. Então, Raj, mamãe, que é como genro. Minha mãe adoraria ter, inclusive, o Rodrigo Lombardi como genro. Desculpa, amor, mas que ele tá aqui. Mas eu acho que minha mãe não reclamaria de ter.
No multiverso, né? No multiverso ela queria ter.
No multiverso ela não reclamaria de ter o Rodrigo Lombardi como genro.
Uma vaga para 9 pessoas.
Uma vaga para 9 pessoas.
Só avisando, tá?
Eu não sei se vai, viu? Acho que não tem mais ninguém que eu colocaria lá, tá? Tudo bem, rolou esse spoiler agora, mas tudo bem.
Eu acho que ainda tem uma pessoa que dá pra ir. Tem um candidato.
Ih, não. Não, 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 não.
Olha, eu não tenho candidatos, mas se você quiser colocar, você fique à vontade. Não, aproveita, já completa essa lista, a gente já não mexe.
Exato.
Eu vou deixar pra depois, vou deixar pro final, vou deixar pro final.
Não.
Então, pô, agora eu vou com mais uma, não fede nem cheira.
Uhum.
E aí, desculpa, Adriana Esteves, mas... Adriana Esteves em A Indomada.
Fede nem cheira.
Cara, porque assim, eu entendo a importância, é a personagem que volta pra reativar a usina, né, que quer levar o progresso para a cidade, ela tem boas intenções, mas, cara, a novela seria perfeita sem ela também.
Ela vem pra mexer com o rolê, né, ela é a volta da Tieta, ela é o negócio, só que ela não é a Tieta.
Mas não é o mesmo punch da
Tieta. Ela não é a Tieta, exatamente, ela volta do mesmo jeito que a Tieta volta, mas não é legal.
E é da metade pro final, assim, que ela começa a ser um pouco mais... Ela tinha relação conturbada lá com o Teobaldo Faruque.
Ah, porra do José Maia.
E ela era madrasta do Emanuel, que era o Celton Mello, fazia com o dedinho assim, pra trás.
Fazia legal. Um dedinho. Legal.
Mas eu acho que, tipo, se ela não existisse, o Teobaldo ia continuar sendo a mesma pessoa, o Emanuel.
Né? Ela é uma personagem fraca.
Acho que não pegou muito. Então, não chega a ser uma chatona, né? Mas acho que normal também não. Normal, acho que, pô, sei lá. Acho que ela esse é o ponto, assim. Se ela não tivesse ali, a novela ia ser maneira do mesmo jeito, sabe? Então...
Também acho. Concordo. Júlio.
E agora,
tá ficando difícil.
Não só tá ficando difícil, mas eu, como sou um cara mais velho do que vocês, tem algumas novelas que eu não lembro que estão aí.
Sim.
Mas mais ou menos assim, né? Mas eu vou com Ruth.
Rutinha.
Vou com Rutinha, que fez um semi-par romântico com Tonho da Lua, né? se não tô enganado. Como era o nome da novela mesmo?
Mulheres de Areia.
Mulheres de Areia.
Mas não, é que ele queria ficar com a Rutinha, mas não, né?
Sim.
O semi-par era com o Guilherme Fontes, né? Que era o mocinho.
Não, o par era o... O semi-par, porque ela não, dividiu o par com ele, a... Ela dividiu o par com a irmã, né? Só por isso.
Mas o interesse amoroso. Não era o Guilherme Fontes?
Era o Guilherme Fontes.
Acho que era o Guilherme Fontes, era.
O encosto campeão.
Eu vou colocar ela de tão inocente, de tão inocente que essa personagem era, eu vou colocar ela no normal, assim, que eu sou legal.
Acho que eu aceito.
Olha,
eu sou legal. Porque, né, assim, ela tinha elementos dentro da trama, principalmente por causa da dualidade com a irmã, que era ruim para um baralho, né?
Sim.
Eu acho que ela tinha elementos para deixar ela numa normalidade dentro da trama e tudo mais. Então ela não é, não fede, não cheira.
E depois que ela saca o que a irmã fazia, né? Ela virou uma mocinha clássica, começa a confrontar a irmã e tal, ajudar o Tonho, né? Acho que ela é uma mocinha normal de novela.
E essa dinâmica dela com o Tonho da Lua era legal também, né? Querendo ou não,
era legal.
Vou deixar ela no normalzinho ali, tá tudo certo.
Beleza. Eu tenho um próximo.
Bora.
Eu vou de meu crush Shai Swedes. Danilo / Domênico, de Amor de Mãe. Que começa muito bem, porque essa novela também tem uma pegada que ela... O ouvinte lembra, a gente tem até dois episódios pra falar dessa novela, porque é uma novela que marcou muito, ela é muito boa, só que ela terminou meio corrida, meio tipo Todas as Flores, assim, deu uma cagadinha no final,
pandemia,
assim,
né?
Foi pandemia. Foi a primeira novela a ser parada, tipo, a pararem de gravar uma novela, foi a primeira vez que isso aconteceu, então, tipo, ela O pico dessa novela chegou no último capítulo antes deles pararem de gravar. E depois ela voltou meio estranha, sim. Mas aí, como a primeira parte tinha sido tão boa, eu acho que valeu a pena. Tipo, a gente relevou mil coisas depois que voltou por causa disso. O Shai, ele faz o Danilo, que ele é filho da Adriana Esteves. A novela tem três personagens principais, a Adriana Esteves, a Regina Casé e a Thaís Araújo. Só que, na verdade, o Danilo, ele não é filho... ele foi adotado, ele é filho da Adriana Esteves, mas ele foi adotado por ela, quando muito pequeno. Na verdade, ele é filho da Regina Casé, que teve um filho roubado quando ela morava no Nordeste, ainda não sei em que cidade. Ela teve um filho, na verdade, vendido, né? O marido dela, que depois morre, vendeu uma das crianças e vendeu o Domênico, e para uma pessoa que traficava crianças e tal, essa pessoa foi pro Rio de Janeiro, vendeu essa criança pra Thelma, que é a Adriana Esteves. E aí a vida da Regina Casé vira ir atrás dessa criança que foi roubada, que foi vendida, roubada dela. E ela vai pro Rio de Janeiro, porque ela sabe que a pessoa que vende, vendeu lá e tal, tipo, ela consegue correr atrás e ela fica muito amiga da Thelma, que é a Adriana Esteves, logo de cara. E daí, com o tempo dessa primeira fase, que eu não sei quantos meses foram, acho que foram uns 4 meses, por aí, elas ficam muito amigas e o último capítulo antes de pararem as gravações, antes de, tipo, de dar a parada pra gente, né, pro público, foi quando ela descobre, a Adriana Esteves descobre que o filho que ela comprou é o filho da Regina Casé, que é o Shai Suede. Nessa primeira fase, ele é um filho, ele é um mocinho muito clássico de uma criança. Um jovem muito super protegido, sabe, pela Adriana Esteves. Ela super protege ele, não deixa ele fazer nada e tal. E aí ele acaba ficando com uma menina que é filha adotada da Regina Casé. Então eles casam, tudo. Então ele tem um arco muito bonitinho. Só que, vou colocar ele... Não, nem fede nem cheira. Por quê? Ele só é um rostinho bonito. Ele é um bom ator? Ele é um ótimo ator. Shai, eu acho ele um ótimo ator. É tipo uma das descobertas dos jovens, assim, maiores. Só que esse papel só ficou legal dele no último mês da novela. Quando ele descobre que ele é adotado e ele começa a caçar quem são os pais dele. E aí ele descobre que ele foi... Então, eu já vou aumentar um pouquinho ele. Então, eu não vou colocar no nem fede nem cheira, vou colocar no normal. Ele descobre que ele foi adotado. Ele descobre que ele foi vendido, na verdade, não foi adotado só, ele foi vendido. E aí, no final da novela, ele descobre que ele é filho da Regina Casé. E tem uma das cenas que, assim, aqui na Globo Internacional, acho que eu já falei isso em algum episódio, na Globo Internacional aqui, passa minuto novela. Então, eles passam 60 segundos de uma cena de novela. Passa toda hora a da Camila cortando o cabelo, chorando, e passa toda hora a do Shai encontrando a Regina Casé. Não tô brincando, faz, sei lá, quanto tempo que essa novela terminou em 2021. Toda vez que passa essa cena, eu choro.
Cara, é isso que eu ia falar. Esse episódio,
capítulo.
Esse último mês de novela, ele segura muito sozinho.
Ele segura muito
tem
sozinho.
Tem a parte não, que não a Regina sozinho, Casé, né? Porque... tá feita refém no cativeiro, sumida.
Exato.
E tal.
Os três seguram aquela novela. Mas...
Sabe?
É inacreditável.
Eu acho que ele tem muito mérito ali, assim. Foram escolhas que tiveram que fazer, né? Pô, não dá pra gravar com todo mundo o tempo todo. Tinha que testar todo mundo toda hora, aquela coisa toda.
Não, e por isso que a gente relevou muita merda que aconteceu no final dessa novela. Mas ele segura essa... Então, eu ia botar ele no Nem Fede Nem Cheira, mas a primeira fase dele, ele nem fede nem cheira. Como ele melhora muito pra segunda fase, eu boto ele no Normar. Porque ele é um bom ator também. Ele é muito bom ator e eu choro. Toda vez que passa a cena, eu choro. Não interessa o que tá acontecendo. Pode ter, tipo, Corinthians campeão. Vai botar essa cena depois, eu choro.
Eu concordo. Acho que tá legal aí. Tá de bom tamanho.
Vai, Lucão. Putz, temos agora... aí 6. Quem que a gente tem ainda? Conta pra gente.
Temos Chicó, Esteban, a.k.a. Pescador Farrudo, Theo, a.k.a. Totó, Maria do Bairro e Sol de América.
Não, que Maria do Bairro?
Ó, Maria do Carmo.
Maria do Carmo.
Desculpa, gente. Cara, eu vou no Chicó de O Alto da Compadecida. E aí, eu colocarei o Chicó como mamãe que é como genro. Mas o Chicó...
Maior cara, bandido!
Cara, mas o Chicó, você precisa entender, o Chicó não era bandido.
Golpista! Golpista
o Chicó,
do caralho!
Eu vou fazer o papel de Fernandona aqui no julgamento de João Grilo, porque o que serve pra João Grilo serve pra Chicó. Chicó é uma vítima da sociedade. Chicó nasceu pobre.
O Chicó é produto do
meio,
seu meio.
Exatamente. Seu meio. Tem um monte de Chicó por aí que se tivesse melhores condições, não seria um Chicó.
Mas tudo bem, mas a sua
entendeu?
Mãe vai querer...
Uma pessoa boa
a sua mãe
Chicó,
vai querer como
temente
genro?
A Deus...
Ah.
Que fala dos seus sentimentos.
Uma pessoa boa de coração, entendeu? Thaís.
Pessoa boa. Uma pessoa de coração. De uma camponesa de nobre coração que vem todos os dias ao bosque recolher lenha.
Tudo que o Chicó fez foi pra sobreviver. Você assiste e lê o Auto Compadecida, nada que o Chicó fez foi pra prejudicar alguém por vontade. Olha, eu vou prejudicar essa pessoa porque eu não gosto dela. Tá, talvez pegar a mulher do padeiro. Né?
Então.
Ele não matou ninguém.
Não matou ninguém.
Começa por aí. Aliás, ele foi morto.
Não, mas tem uma galera aí. O clone também não matou ninguém e tá lá no chato pra caralho, entendeu?
É, mas é chato. O Chicó, você torce pra ele. O Lucas não, cara. Você só quer que o Lucas saia da tela, sabe? Chicó engana Cabo 70 e Vicentão ao mesmo tempo no trielo. No trielo,
gente.
Tá? Tudo bem, a ajuda de João Grilo? Sim, mas então, Chicó tava lá. Quem ia tomar o tiro era Chicó. Entendeu?
Eu colocaria outra pessoa no Chicó, Mamãe Que É Como Gema.
Isso foi pra um trielo desarmado. Se isso não é um homem corajoso, por amor,
se
amor
isso não
de
é
rosinha.
O suficiente.
Pelo amor de Deus.
Amor de rosinha. Sei lá.
Você vai por aonde? Você vai por lá em cima. Mesmo?
Chicó é lá top em cima. 3
energia,
dessa lista.
Lá em cima. Tá bom.
Tá,
eu ia colocar uma outra pessoa lá, mas eu acho que pegou uma vibe e outra também. Eu vou falar a hora que chegar, talvez. Vai, Júlio.
Eu vou pegar a pessoa que você ia colocar lá em cima, Thaís.
Você vai, né?
Vou pegar Esteban Pescador Parrudo.
Ah, olha ele. Eu ia arrancar essa pessoa da lista. Essa pessoa não deveria ter passado. Como eu não fiz essa lista, essa pessoa entrou neste caralho de episódio.
O episódio de Kubanacan é cada dia mais real.
Eu vou colocar meu microfone no mudo a partir de agora.
Eu sei que você adora essa novela, entendeu? Você tem uma paixão muito grande para essa novela. É Rage em primeiro lugar e Kubanacan em segundo, entendeu? Você adora essa novela. A gente sabe que o episódio, o capítulo 100 do Novela Cast vai ser Kubanacan para comemorar os 100 episódios, entendeu? A gente sabe disso. O público que tá ouvindo, ele não sabe, mas a gente sabe que você quer homenagear essa novela tão boa.
Tá escrito.
Entendeu? Mas não, tá Mactube. Escrito, exatamente.
Mactube.
Mas eu vou colocar ele em qual categoria agora? Ele é um personagem que basicamente andou sem camisa a novela inteira.
Descamisado.
Um descamisado da série.
Descamisado. E ele fez, se não me engano, 3 personagens dentro da novela.
O Esteban, o Dark
Esteban. Ele fez
Esteban.
Esteban, fez o Dark Esteban numa época onde... Esta alcunha não era tão utilizada.
Sim. Assim,
meu Deus do céu. Né? Nem usava isso, Dark alguma coisa,
sim,
né? Pra falar que o cara era ruim e tal, né? E aí depois, se não me engano, a novela, ele tem um negócio de viagem no tempo.
Nossa,
ele
senhora.
Um pouco de Lost,
não era o que ele era,
ali, exatamente.
É, um pouco de Lost, numa época onde o Lost
multiverso
existia ainda, né?
Meu
essa
Deus,
é uma obra-prima.
Que merda.
Então, assim, a Thaís, eu sei que a Thaís não vai gostar, a Thaís vai chiar, mas eu vou colocar ele no normal.
Sim.
Personagem normal, entendeu? Ali, meio de tabela, nota 5, né?
Nem deveria ter vindo.
Teve o seu arco, mas enfim, né?
Se fosse num filme, ele ia ser um mocinho tipo Schwarzenegger, assim, entendeu? O cara meio brucutu, que dá umas porradas, e aí ele parece
isso,
ter alguns
exatamente.
Dramas, mas, né, falta um pouco de coisa
parece.
Ali. Pra
parece,
trabalhar.
Mas é tudo na cabeça dele.
Desmemoriado, né? Ele é achado na praia, né?
Isso.
Nossa
desmemoriado.
Gente.
E aí depois ele casa com...
A Dani Esteves, né?
Não, acho que é... Peraí que eu vou ver.
A Daniele Vinitz também.
Daniele Vinitz, exatamente.
É, mas ele também fica com a Adriana Esteves.
Vladimir Brista, Adriana Esteves, Daniele Vinitz.
Nossa, tem Vladimir Brista nessa novela?
Acho que tem.
Meu Deus.
Pois é.
Que desperdício de gente.
Grande
boa.
Elenco.
O elenco dessa novela não é ruim, hein?
Grande
novela,
elenco.
Ô, Thaís, eu acho que você devia dar uma chance pra essa novela.
Meu Deus, nunca isso vai acontecer.
Eu acho que...
Nunca isso vai acontecer.
Eu acho que você devia dar uma novela.
Nunca isso vai acontecer.
Eu acho que você devia dar uma chance pra essa novela.
Nem acho.
Pra você fazer um episódio assim... Esse 100 que você quer fazer, maravilhoso, entendeu? Um episódio assim com umas 3 horas de duração,
gente,
onde você pode discorrer bastante sobre a novela.
Humberto Martins.
Ó, Daniele Vintes, Carolina Ferraz, Vladimir Brista, Bete Lago, Werner Schunemann, tá? Fernanda de Freitas, Daniel Boaventura, Bruno Garcia como Dagoberto Amaro Gomes Pablos.
Pablos.
Os nomes desses personagens são sensacionais. Françoise Forton, Mário Gomes,
Ângela Vieira.
Ele, Roger Gobet.
Nossa, gente.
Aí começa a dar uma segurada.
Roger Gobet. Quem é Roger Gobet?
Roger Gobet era o touro de Malhação.
Quem é?
O touro de Malhação. Exatamente, cara. Exatamente.
Nossa
senhora. Exatamente. Enfim, tá bom. Tá bom, passemos esse momento onde Kubanacan entrou nessa
lista. De loucura.
Esse momento de loucura, que foi falar de Kubanacan.
Insanidade.
Exato. Então, eu vou escolher agora um Nem Fede Nem Cheira, que bizarramente é a mesma pessoa, é o mesmo ator que eu coloquei no Mamãe Que É Como Genro.
Theo.
É o Theo, de Salve Jorge, né?
Ele mesmo.
Ou é Força do Querer? Não, é Força do Querer.
Força do Querer.
É Força do Querer?
É,
eu não
Força
sei, ele também
querer.
Faz Salve, ele também faz Salve Jorge, eu não lembro o nome dele.
É, o Lombardi, ele é muito bom, mas de vez em quando ele mete uns 5 personagens que é ele mesmo, né, assim, em seguida.
Exatamente, o Theo e o Theo e esse do Força do Querer, que eu não lembro o nome.
É.
Agora, eu acho que é Força do Querer esse que ele tá...
Sim.
Mas ele tá com uma coisa meio militar, não tá, nessa foto? É Salve Jorge.
É Salve Jorge.
Ah, beleza, é a mesma coisa. É o mesmo personagem. Só que um é com a Juliana Paes, outro com a Ananda Costa.
Isso.
O Theo, ele é, tipo, essas novelas da Glória Perez tem uma fase, depois começa uma outra fase também. Não é de muito tempo entre as duas fases, mas tem isso. Ele faz parte da primeira fase do primeiro casal que é formado, ele e a Morena.
Morena.
Então, é o Theo e a Morena.
Que segundo
e aí,
Chico,
a Morena...
significa morena, I love you é morena em francês.
Deus do céu, coisas inesperadas, bicho. Então, ele começa a ficar com a Morena mora numa comunidade no Rio de Janeiro e ele é militar. E aí, eles se encontram, começam a namorar, tudo e tal, e aí ele vai, a Morena, na verdade, eles brigam algumas vezes e tal, não sei o quê. E a Morena acho que já tem um filho, Júnior, que a Dirapaz fica gritando, Júnior. E aí a Morena, ela é traficada, né, porque a pauta dessa novela é a pauta do tráfico humano. E uma das pautas, né, da Glória Perez é a pauta do tráfico humano. E aí ela vai pra Turquia pra ser explorada e tal, não sei o quê. E o Theo vai ser militar em algum canto. Você não lembra mais dele a novela inteira. Tipo, não dá mais pra lembrar o que ele faz, o que ele fez, o que ele vai ajudar. Só sei que pula pro final, ele ajuda a achar a Morena e resgatar a Morena na Turquia da gangue de tráfico humano, da Cláudia Raia e da Totia Meirelles.
Mas nessa ele já tá com a Flávia Alessandra também, né? Numa outra fase.
Então, é porque ele teve que ser... A Flávia Alessandra teve que entrar no lugar, né? Porque ele tem que ter uma namorada.
E ele era o personagem da música Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos, não é?
Exatamente! Essa música apareceu, botaram pra eles dois, pro casal, e Esse Cara Sou Eu. O cara que pensa em você toda hora. Tipo, não. Não dava nem pra lembrar que ele existia depois, cara. Ele fez parte desse começo, e assim, na minha mente, como eu lembro dessa novela, veio depois da Avenida Brasil, então a gente tava bem noveleiro nessa época. Eu vou botar ele no Nem Fede Nem Cheira, porque Boa. Ele não é chato pra caralho, porque ele não me irrita, e eu só esqueço dele.
Sim.
Eu lembro dele no final, encontrando com a Morena na Turquia, com um erro de continuidade muito grande da novela, porque a novela, a Morena no começo tá com o cabelo ultra cacheado, bonito, acho que sei lá, permanente, alguma coisa que ela fez super bonito, e eles gravaram todas as cenas da Turquia no começo da novela e depois voltaram e fizeram as cenas do meio. E aí ela perdeu todos os cachos no meio da novela, depois no final ela volta, encontra o Raj lá na Turquia.
Cacheado.
Todos os cachos de novo no cabelo. Tipo, um erro de continuidade péssimo. Nem pra continuar com o mesmo cabelo com ela, tipo, quando volta, faz o meio da novela, com
nem
o mesmo
pra
cabelo.
Pra falar que não sabia que tava com o cabelo cacheado na Turquia, né? Gravou primeiro.
Cara, era muito claro. Era muito claro. Foi um erro de, assim, tem toda uma equipe que faz essa continuidade, né? Pra eles estarem com a mesma roupa, do mesmo jeito e tal. E eles fazem umas cagadas de vez em quando, mas essa cagada foi violenta, dava pra ver perfeitamente. Sim. Que ela tava igualzinha como ela tava no começo da novela. Enfim. Não fede nem cheira, pra mim.
É.
Que mais? Vai, Lucão.
Eu vou de Maria do Carmo. Maria do Carmo, pessoa boa, pessoa legal, né?
Pessoa boa, pessoa legal.
Sentou a
frio também.
Porrada em Nazaré Tedesco.
Sentou a porrada,
cena
porém não matou.
Que
então
o Brasil parou pra ver, né? E,
sim,
pô, criou os filhos, todo mundo trabalhador, nenhum foi preso. Tinha lá o personagem da Dolabella, que não era muito lá, queria saber.
Meu Deus
de
do
trabalhar.
Céu, por que você lembrou disso?
Mas era o caçula, ela passava a mão na cabeça dele, mas assim, os meninos deram certo na vida, né? Achou a Lindalva.
Achou a Lindalva.
Tinha ali o personagem do Zé Wilker e o Zé Maier tinha interesse nela, todos dois, e ficava aquela coisa, o escritor e o bicheiro, e ela era aquela pessoa que ia administrando a parada toda, assim. E é uma personagem que a novela gira em torno dela o tempo todo, e pode falar o que for de Suzana Vieira, mas que ela segurou um novelão na unha.
Segurou. Sim. Sabe?
Então,
sim.
Eu acho que essa é uma personagem muito, muito maneira, assim. E acho que era uma pessoa boa mesmo, tipo, ela era querida por todo mundo. Só quem não gostava dela na novela mesmo era Nazaré.
Nazaré. Era Nazaré. Então, pessoa boa, pessoa legal.
Pessoa Júlio, boa, pessoa legal.
Seu próximo, e ó, penúltimo, hein?
Penúltimo, né?
Escolha com sabedoria. É, Sol
é,
ou Totó?
Eu vou de Totó. Eu vou de Totó.
Vai.
Eu vou de Totó. E vou no pessoa boa, pessoa legal. Eu acho que não tem... Não tem outro, né? Tony Ramos é... Tony Ramos, quando ele faz personagens bons, de boa índole, né?
Sim.
São personagens normalmente muito legais, né? Não tem... Ele era um italiano, né?
É.
E aí ele acabou vindo pro Brasil por algum motivo que eu não lembro.
Ah, não. A menina Mariana Ximenes vai buscar ele na Itália.
Ah, vai buscar ele na Itália?
É, porque o golpe começa com ela indo buscar ele na Itália.
Trazendo.
Por motivo.
Ah, porque ele...
Ela vai dizer que
tem posses,
é a
né? Ele
Chiara.
Tem posses.
É, que ela... ele tem posses, ela descobre que ele tem posses e ela vai tentar casar com ele pra isso.
Então eu acho assim, Tony Ramos, quando ele faz um papel bonitinho,
bem escrito,
ele sempre
né?
é, no mínimo, uma pessoa boa, é. Pessoa legal.
Ah, podia ter rolado um Opache também, né?
Pô, podia ter rolado um Coronel Bonerges também.
Nossa. Meus amigos,
cabocla.
Bonerges.
Bonerges, aquela
então ele
bela
vai de pessoa boa, pessoa legal.
Pessoa boa, pessoa legal.
Pessoa boa, pessoa legal.
Pessoa boa, pessoa legal.
E depois, no final, ele se apaixona por Patrícia Pilar, né?
Sim, sim.
Sim.
Ele encontra na Toscana, né? Que é onde ele
acho
tem...
Sim.
A, sim.
Onde ele tem lá os...
As terras.
No momento onde a Globo fazia investimento em novelas e ia pros lugares, né? Porque eu acho que hoje em dia
não tem
a coisa
mais.
Tá feia.
Não tem mais. Não tem mais.
É estudião mesmo.
Total.
Vamos fazer no estúdio F ali, que é mais barato.
Porra, o euro 6 pila, né? Então, tá puxado.
Pois é.
É.
Bom, então... Sobrou pra mim uma das mocinhas. Tipo, que a foto aqui tá muito engraçada dela, tá, gente?
É
que é a
Sol
de América. A foto é ela dentro do porta-luva. Porque a Sol é da novela América. E é uma novela, acho que 2005, por aí. Que tinha duas pautas. A pauta do boi bandido, que tem Murilo Benício nessa novela também.
Tião.
E tem a pauta da imigração, a imigração ilegal pros Estados Unidos. E aí a Sol é uma dessas pessoas. Tipo, ela é par do Murilo Benício. Murilo Benício é da pauta boi bandido, e a Sol é da pauta da imigração pros Estados Unidos, e ela tenta diversas vezes vir aqui pros Estados Unidos de forma ilegal, e uma delas que ela é pega, ela está dentro de porta-luva de um carro, que está tentando passar a fronteira pelo México. E assim, Sol, eu não sei vocês, mas eu vou botar ela no chata pra caralho. Porque ela tinha um par que não funcionava. Ela foi pros Estados Unidos, conseguiu em um momento, ela conseguiu imigrar, conseguiu ficar ilegal,
sim.
E aí ela foi fazer trabalhos que ela não precisa de documentação legal e tal, e ela foi ser empregada numa casa, e a casa era do Caco Ciocler, e meu Deus do céu, é tipo, não tem como, cara. Olha, o par dela era o Caco Ciocler, que era um americano casado com... Como é que ela chamava?
Camila Morgado,
que odiava ela, falava que ela roubava as coisas dentro da casa. Tipo, pra começar, aqui é um casal que era pra ser um casal americano morando... Tipo, um casal americano morando em Miami. E ela foi ser empregada na casa desse casal. Ela não falava... E aí vem a merda da história. Tipo, ela não falava uma palavra de inglês. O Caco Ciocler não falava uma palavra de português. Porém, se amavam.
É
e assim,
o coração.
A linguagem do amor. A linguagem universal do amor.
Exatamente.
Mas, linguagem universal do amor.
Cara, a Sol. E toda hora era a Sol andando. Porque ela foi dançar. Um dos trabalhos que ela foi fazer foi dançar. Uma coisa meio... Como é que chamava aquele filme?
Boate. É show. Showgirls não, é o...
Showgirls. Boate.
Strippers.
Não, é o...
Boate.
Coyote Ugly.
Showgirls mesmo, né?
Coyote Ugly, exatamente, Coyote Ugly. é Coyote Ugly, que as meninas vão dançar em cima do bar, num filme americano ridículo, que elas vão... É a história de uma menina que ganha dinheiro fazendo... tipo, dançando em cima do bar e tal. Não sei
show
que.
Bar.
E ela foi... É, o bar chama Coyote Ugly.
É, isso mesmo.
E aí... O bar chamava Coyote Ugly. E aí a Sol foi fazer a mesma coisa. E ela dançava e tocava umas músicas. E era tipo... Ai, horríveis as cenas. E aí ela andava por Miami, assim, pela praia, com uma cara de bunda. Uma cara assim de... Meu Deus, estou fodida. Eu tô fodida na vida. E ela, pra mim, era chata.
Tô fodida, mas estou em Miami, né?
Sim.
Também, mas né? Ela não podia voltar. Ela tinha todo esse rolê. Ela é deportada em algum momento. A Camila Morgado denuncia ela, que ela é ilegal e tal. E aí ela tem que voltar. E o Caco Ciocler ajuda ela a fazer porque se ela casa com ele, ela consegue voltar. Então, tipo, tem todo um rolê chato. E eu acho
cara, eu acho Camila Morgado tão desperdiçada nessa novela. Assim.
Tão desperdiçada. Ela, em todas
cara,
as novelas.
Ela é muito boa. Sabe?
Ela é muito boa, cara. Ela é muito boa.
A Camila Morgado, ela tem que fazer o Olga pra cima.
É, exatamente. É o exemplo que eu ia usar,
que tem que dar pra ela.
É.
Ah, mas ela foi bem no Pantanal, não foi?
Foi bem.
Ela foi bem no Pantanal,
bem.
Eu achei.
Foi bem, mas assim, bem ela bacana. Pode muito mais também. Gente, a gente terminou os 20 mocinhos / mocinhas que a gente tinha aqui pra ranquear. É, conta pra gente, ouvinte, se você não concorda com alguma das com alguma das classificações que a gente fez com o mocinho. Conta pra gente se você acha que faltou algum mocinho. A gente já tá achando que faltou mocinho, a gente vai ter que ter uma parte 2 em algum momento e vai rolar.
Quer revisar? As categorias?
Vamos revisar pra vocês verem se vocês concordam ou se vocês propõem alguma sugestão ou uma mudança. Vamos lá. Categoria Mamãe quer como genro / nora. Temos.
Começa de baixo pra cima.
Ah, sim.
Fazer um suspense.
Vamos do pior pro melhor.
Pra acabar com a energia lá no alto.
Pra acabar com a energia lá no alto. Exatamente. Muito obrigada. É, categoria chato pra caralho. A gente tem Camila Laços de Família. A gente tem Lucas do Clone. E a gente tem Sol de América. Beleza. Próxima categoria, Júlio.
Categoria Não Fede, Não Cheira. Temos. Quem é a primeira?
Paulo Oliveira.
Paloma Cury.
Pamonha Cury.
Exato.
Por favor. Pamonha Cury. Temos Luana de Rei do Gado. Temos, aí sim, a Dani Esteves.
Isso.
Eu tô
junto com
a Dani Esteves de A Indomada. E temos o queridinho de Thaís Boccia, mas não no seu melhor.
Não, não, não. Longe.
Rodrigo Lombardi como Theo.
Longe.
Talvez um dos pontos baixos da carreira, tá?
Exatamente. Travessia foi pior.
Categoria Normar. Normazinho.
Normar.
Temos o casal La Pareja, Diná e Otávio Jordão. Juntinhos. Sim. De mão dada aqui e no além.
E no além.
Aqui em outro plano.
Exatamente.
Ruth
de Mulheres de Areia.
Putinha.
Danilo / Domênico. Danilênico.
Danilênico.
Esteban. Nosso grande pescador parrudo.
Grande. Então temos na próxima categoria, pessoa boa, pessoa legal. Temos o Nuno Léo Maia, qual era o nome dele?
Gaspar Kundera,
de Top Model e seus 15 filhos. É, temos o Tufão, Rei do Meu Coração. É, temos Maria do Bolo. Temos Maria do Carmo. E temos Totó, de Passione.
E aí o nosso
Júlio.
Top 3...
Ah, não,
Diga lá, Júlio.
Pode ir, Lucão, pode ir.
Você é nosso convidado, você pode falar e terminar lá em cima.
Mamãe quer como genro e nora. Temos a nossa querida Santinha, de Renascer. Nossa. Temos aquele que cativa o coração de Thaís Boccia.
Sim!
Nosso querido Rodrigo Lombardi. Aí sim, aonde ele merece, no coração dela. Que é com o nosso querido Raj.
Rajananda.
E temos...
Rajananda.
Temos também Chicó.
Chico.
E Celto Mello.
A zebra dessa categoria.
Ele é a zebra dessa categoria, exatamente.
Ele entrou na cota.
Não,
Chico,
eu digo que entrou, não.
Tava faltando um, entrou.
Chicó é um herói improvável, entendeu?
É, exatamente, eu também.
Não, acho que entrou na cota aqui, a gente sabe muito bem quem entrou na cota aqui, que foi o senhor Esteban, que entrou na cota nessa lista que não foi eu que fiz. Não. Porque senão...
A gente sabe o amor que você nutre por essa
Nossa
novela.
Nossa senhora do céu, pelo amor de Deus. Pelo amor amor de Deus, chegará esse dia que eu falarei bem dessa novela? Quem sabe? Quem sabe? Gente, queria agradecer se vocês estão ouvindo até agora. Foi muito divertido gravar aqui. E, Júlio, você quer dizer aonde que a gente te acha na internet? Quer fazer seu jabazinho? O espaço é seu.
Olha, primeiro, muito obrigado. Eu adoro gravar esse programa aqui. Ainda mais essas tier lists, assim, com personagens que a gente reaviva na memória, né? Às vezes, alguma novela que fica pra trás, assim, né? Eu mesmo queria trazer umas novelas mais antigas, assim, mas eu acabei não lembrando na hora, assim. A gente acabou batendo um papo antes e saiu algumas coisas, né? Mas eu gosto muito do podcast, gosto muito de gravar com vocês. E quem quiser me achar, estou no Instagram, @juliomcg, porque roubaram a minha conta do Júlio Macode, que é o meu sobrenome.
Como assim? Roubaram?
Então agora é JulioMCG. É, roubaram a minha conta. Não tinha muita coisa, né?
Não, mas já fizeram isso com a minha também. A minha desde 2010. 10 roubaram também. Denunciaram e acabou.
Então, eu acabei fazendo outra e tudo bem. Eu estou no podcast Radiofobia, de Léo Lopes. Pra quem escuta o Jovem Nerd, sabe que o Léo Lopes é o editor e eu faço parte da equipe, integro a equipe. E integro a equipe também do Bondcast, que é um podcast que fala sobre James Bond. E agora, em primeira mão, estou dizendo que também estamos num projeto chamado Podcassete.
Olha
que
só.
Ainda há de estrear.
Olha sobre o que é? Há de estrear. Sobre o que é? Conta aí, faz a sua propaganda.
É sobre cultura pop, yes. Também, mas a gente resolveu fazer uma cisão, porque a gente tinha o Bondcast On e o Bondcast Off.
Ah, sim.
O Bondcast On falava só sobre James Bond, Bondcast Off falava sobre cultura pop dos anos 80, filmes, etc. Fizemos de muita coisa. Então agora nós criamos o Podcast, e o Podcast em breve um lançamento aí nos melhores agregadores de podcast.
É isso aí, isso aí. Obrigada, Júlio, por ter vindo. A gente agradece você ouvindo. E se você quer sugerir algum tema, algum mocinho que a gente não colocou pra nossa parte 2, algum mocinho que você odeia, como o Esteban, também compartilho desse sentimento. E é isso. A gente se vê no próximo capítulo. Um beijo e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este programa foi editado por
TalkCast.
Edições e produções de podcast.